Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Abrem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 até o verso 31. Nós leremos esse trecho da Palavra de Deus e meditaremos dele nesse momento, nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre algo muito louco, eu poderia dizer assim. E quando eu era jovem, ainda sou jovem, né? Não tanto, mas quando eu era mais jovem ainda, menorzinho assim, adolescente ou criança, sempre que a gente via algo interessante, porque a gente gostava muito, a gente falava que era algo muito louco, né? Então, via uma camisa bonita, assim, nossa, essa camisa é muito louca, hein? Não aquela do Genivaldo ali do Corinthians, né? Se fosse aquela dali, a gente ia falar que era horrível. Mas quando a gente via algo muito bonito, ou algo que a gente gostava, ou que nos impressionava, a gente falava que era algo muito louco. Algo no sentido positivo, né? Um louco no sentido positivo. E hoje nós vamos falar sobre algo muito louco também, na Palavra de Deus. E esse algo muito louco, de fato, é a Palavra de Deus. E você vai entender por quê quando nós lermos agora o nosso trecho das Escrituras. Primeira carta de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 até o verso 31, que nos diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Com qual finalidade? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, te louvamos nessa noite e pedimos, nos ajude a entender a tua palavra, nos ajude a aplicá-la nos nossos corações, nos ensine, Deus, e nos guarde de todo mal, nos tire as distrações, aquilo que pode nos afastar desse momento aqui de adoração, de leitura e reflexão na tua palavra, Deus. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a gente vai falar sobre essa questão da palavra de Deus, a mensagem da cruz. E a gente, como o Patrick mencionou no início, né, nós estamos aí no Domingo de Ramos, né, comemorado aí pela Igreja Católica especialmente, mas a gente pode lembrar também dessa entrada triunfal de Jesus ali na cidade de Jerusalém, alguns dias antes da sua crucificação, né, da sua morte e, consequentemente, também a sua ressurreição. E essa mensagem de hoje, ela tem muito a ver com a Páscoa. A Páscoa, nós, cristãos, né, protestantes, celebramos lembrando da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem de hoje, ela tem tudo a ver. Por quê? Por que ela tem a ver? Ela tem a ver porque nós vamos falar sobre Cristo. Nós vamos falar da obra de Cristo realizada na cruz. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos nessa noite, antes de nós iniciarmos, né, já iniciamos aqui a nossa reflexão, mas para a gente continuar aí pensando, o que você busca? Você está atrás do quê? Quando você acorda todos os dias de manhã, seja se você acorda 4 horas da manhã, 5 horas, 6, 8, 10, qual que é o seu objetivo de vida? Como é que a Roseli lá acorda de manhã e fala, hoje eu vou viver tal coisa, hoje eu vou buscar tal coisa. O Josué também acordou lá, hoje eu vou fazer tal, o que, que eu vou fazer hoje? O que você busca nos seus dias? Qual a sua motivação de acordar todos os dias? E é interessante que todos nós, tanto eu como vocês, nós buscamos algo. Todos os dias nós levantamos com o objetivo de buscar algo, seja ruim, seja bom, nós estamos buscando algo todos os dias. Muitas pessoas buscam aceitação, né? Elas querem ser reconhecidas pelas pessoas, elas querem ser vista por alguém, seja por uma pessoa especial, seja por várias pessoas. Muita gente está atrás de aceitação. Muitas pessoas acordam em busca do prazer. Ela quer desfrutar daquilo que o mundo oferece, daquilo que está disponível nas suas mãos. Elas querem, elas estão buscando isso. Muitas delas buscam poder. Elas querem ser reconhecidas, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na igreja. Elas estão em busca do poder. Elas querem estar acima das pessoas. Elas querem serem, elas precisam ser vistas pelas pessoas. E isso faz parte do coração humano. Todos nós buscamos algo. E é interessante que no nosso texto de hoje aqui, nos personagens principais, podemos dizer assim, né, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta para a igreja de Corinto. Né, alguns irmãos, ali, algumas igrejas ali que se reuniam ali na região de Corinto. E Paulo, então, vai trazer algumas exortações para essa igreja. E eles estavam buscando algumas coisas. Essa era uma igreja que dava trabalho. Sabe aquelas igrejas com pessoas que davam trabalho? Essa igreja de Corinto dava muito trabalho para o apóstolo Paulo. Tanto que ele tem que escrever 3 cartas, né? A gente tem 2 aqui escritas na Bíblia e uma terceira que é citada em uma dessas cartas e que não chegou até a igreja porque alguém extraviou essa carta. Mas o apóstolo Paulo ele está constantemente aqui nessas 2 cartas longas. São 2 cartas longas que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja e ele então traz algumas exortações. E essa igreja, as pessoas estavam buscando algumas coisas. Eles estavam buscando sabedoria, eles estavam buscando aprender mais com relação a filosofias, eles buscavam aprender mais sobre culturas diferentes daqueles que tinham costumes de viver normalmente. Então eles estavam buscando muitas coisas, consequentemente e corriqueiramente. E o apóstolo Paulo, então, traz algumas exortações aí a essa igreja com a intenção de mostrar o que, de fato, eles deveriam buscar. E, com certeza, essa palavra ela serve para mim e ela serve para você também. O que nós devemos buscar nos nossos dias? O que eu devo buscar quando eu acordo lá de manhã? O que eu preciso fazer? Qual que é a minha intenção? Qual deve ser a minha intenção de buscar ao Senhor? E eu queria refletir nesse primeiro momento, pensando aí nesses 3 versículos primeiro, né, dos versos 18 até o verso 20. E aqui a gente vai falar sobre os perdidos e os salvos. E claro que não só lá na igreja de Corinto, mas hoje em dia também pensando nesse grupo. Então leia comigo novamente esse trecho da Bíblia, dos versos 18 até o verso 20. Que diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, para os gentios ali da época de Paulo, né, o relato da morte de Cristo, o relato daquilo que ele fez na cruz, morrendo por pecadores, era algo terrível. Era uma loucura, eles consideravam a obra de Cristo na cruz. Eles falavam, como é que o Filho de Deus, né? Como é que vocês falam que o Filho de Deus, que se esvaziou, que se fez homem, viveu aqui na terra, foi humilhado, como é que vocês têm capacidade de falar que esse homem é o Salvador do mundo? Isso é loucura. Eles consideravam isso como loucura. E é interessante que, se a gente pensar nos nossos dias atuais, não sei se você já passou por isso, de repente você evangelizou uma pessoa, ou se de repente você falou que frequenta uma igreja, que você frequenta um pequeno grupo, e alguém deve ter falado para você, ó, isso aí que você está fazendo é loucura. Não vai por esse caminho não que você está viajando. Eu já ouvi isso várias vezes. O que você está fazendo esse negócio de igreja aí? Não vai nesses negócios aí não, mano. Vai curtir sua vida, vamos aqui, ó, jogar uma bola, curtir um baile, tal. A gente tem que aproveitar a vida. A vida é uma só. Isso aí que você está fazendo, você está viajando, você está louco. Eles falam que a gente está bitolado, né? Que a gente está escravizado. Mas a verdade é que nós não estamos escravizados. Nós estamos libertos. Nós somos livres. Nós temos a opção de escolha entre pecar ou não. E isso é uma maravilha, pensando aí no que Deus fez para nós. Então eles falam que os coríntios, na verdade, alguns homens ali, algumas pessoas dentro da igreja, estavam falando que a mensagem da cruz, né, que é a morte de Cristo e a ressurreição do Senhor Jesus, ela é loucura. E o apóstolo Paulo, ele faz a afirmação, ele fala, certamente a palavra da cruz, né, ou a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Mas ela é loucura só para os que se perdem. E aí ele fala, né, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. E não sei quantos vocês lembram lá de Romanos. Romanos capítulo 1, né? Um livro antes aí, dos versos 16 e 17, o próprio apóstolo Paulo diz assim, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, se a palavra de Deus ela é loucura para os que se perdem, para os que estão morrendo, para os que estão indo para a morte eterna, para nós, que fomos resgatados por Cristo, por meio da fé na obra de Cristo, na sua salvação, ela é poder de Deus. Ela é algo maravilhoso. E nós temos um poder nas nossas mãos e nós precisamos anunciar essa mensagem da cruz. Embora o mundo ache que essa mensagem é uma mensagem louca, é loucura aquilo que nós cremos, nós temos que nos apegar a essa mensagem e entender que ela é poderosa. E poderosa para quê? Para salvar o pecador. Para resgatar o perdido da morte. Essa é a palavra de Deus. A palavra, né, a mensagem da cruz, para nós que somos salvos, ela é o poder do Senhor. O poder expressado na vida daquele que se entrega para Cristo. E aí a gente teve uma mensagem anteriormente, né, que eu trouxe aqui pensando em questão de testemunho. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, tanto livro de Paulo na Bíblia, né, que a gente acha que tudo foi o apóstolo Paulo, né? Mas Lucas, né, o médico que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, ele, depois que Jesus ele foi aos céus, Jesus ele deixou uma promessa, lembra, para a igreja? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Cristo prometeu um poder. E quem que era esse poder? O Espírito Santo habitando nas nossas vidas. Então nós temos esse poder nas nossas mãos, tanto o poder do Espírito, que atua por meio das nossas vidas, como também o poder da mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, né, que é a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. E nós devemos, então, saber que essa palavra, que essa mensagem, que é loucura para o mundo, ela é poderosa para salvar o próprio mundo, que diz que é loucura. Então nós devemos aí crer nessa palavra e saber que ela é poderosa para transformar a minha vida, a sua e a vida daqueles que estão ao nosso redor também. E no versículo 19, Algo interessante aqui, o apóstolo Paulo, né, ele faz, que ele fala, porque pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E assim como Jesus costumava fazer nos seus ensinos, se você pegar lá o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver vários ensinamentos de Jesus. Especialmente em Mateus, que é um autor que escreve o seu evangelho pensando nos judeus, ele faz várias menções quando Jesus ele tem alguma conversa ali, seja com os discípulos, seja com os fariseus, seja com a multidão. Jesus, diversas vezes, ele cita o Antigo Testamento. Ele cita algumas palavras que estavam lá nos profetas do Antigo Testamento, lá nos livros de sabedoria, também nos livros ali históricos. Jesus ele está sempre ali citando as Escrituras. E o apóstolo Paulo não é diferente. Se você observar nas cartas em que ele escreve, muitas vezes também ele faz citações do Antigo Testamento. E aqui nesse momento ele faz uma outra citação, nesse versículo 19 aqui, de 1 Coríntios capítulo 1, ele cita Isaías 29, capítulo 14, que ele fala que Deus destruiria a sabedoria dos sábios. Ou, se você quiser, sábios entre aspas, né? As pessoas que se achavam sábias, mas que na verdade elas estavam se perdendo ali nas suas vontades. E esse versículo de Isaías, de capítulo 29, versículo 14, que o apóstolo Paulo aqui está citando, é uma ocasião onde Deus ele fala para o povo de Israel, por meio ali do profeta Isaías, que ele de fato destruiria ali a sabedoria dos sábios. Porque Deus falou que eles estavam adorando a Deus com seus lábios, mas estavam com o coração longe do Senhor. E aqui também o apóstolo Paulo ele faz essa citação. E Deus então ele se opõe a quem tem esse tipo de sabedoria que vem do homem. Uma sabedoria humana, que não transforma a vida, que não traz esperança, mas que somente traz juízo e perdição. E um autor muito conhecido aí, que escreveu vários comentários bíblicos, Gordon Fee, inclusive ele tem um livro muito bom sobre interpretação da Bíblia, ele faz uma citação em um dos seus comentários aqui sobre o livro essa carta de Paulo aos Coríntios, que eu achei muito interessante, que ele fala, é na loucura de nossas maquinações humanas que imaginamos poder ludibriar a Deus, ou que nos faz pensar que Deus deve ser tão esperto quanto nós. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que Deus ele não é sábio como nós somos. Sabe quando quando uma pessoa se preocupa ali com um filho? Vamos imaginar um pai ou uma mãe que tem um filho, né? Um pai ou uma mãe que tem um filho, né? Lógico. Se é um pai ou uma mãe, ele tem um filho. Mas vamos imaginar um casal que tem um filho e eles amam o filho, obviamente. E eles querem, então, cuidar daquele filho. E isso está certo, tem que cuidar mesmo. Mas muitas vezes os pais eles acham que eles são mais cuidadosos do que Deus, do filho. Então, sempre está ali perto do filho, não deixa o filho fazer, não deixa o filho sair, não deixa o filho fazer alguma coisa. Vamos imaginar que o filho é adolescente, né? Não deixa o filho passear, não deixa o filho no shopping e tal. Claro que tem que ter a preocupação, mas muitas vezes a pessoa é muito protetora. Os pais são protetores e eles querem sempre ali, e eles acham que Deus, que eles são mais sábios do que Deus, que eles são mais protetores do que Deus. E não é isso que a gente tem que saber, né, entender nos nossos corações. A gente precisa entender que nós somos limitados, nós temos uma mente limitada, uma capacidade limitada, e que Deus é o Deus poderoso. E Ele é que é sábio, e Ele é que nos protege em todos os momentos. E o versículo 20, ele faz algumas perguntas, o apóstolo Paulo, e algumas perguntas retóricas, claro, né, perguntas que ele já sabe da resposta, e ele fala, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então aqui a gente vê que Deus ele destrói a sabedoria mundana. Deus ele tornou louca a sabedoria mundana daqueles que rejeitam a mensagem da cruz. Todos aqueles que se acham sábios, que se acham inteligentes, que se acham mais do que as outras pessoas, que se acham mais do que Deus, Deus está falando, o apóstolo Paulo está falando, esses aí são loucos. Esses são os loucos. Não somos nós que cremos na mensagem da cruz. Então a mensagem da cruz ela é loucura para o mundo. Ninguém crê em Cristo, né, considerando aí o Deus vivo, Eles acham que, muitas vezes, né, Jesus ele é um revolucionário, ele é um homem que fez a diferença no mundo, mas nunca como um salvador, nunca como aquele que vai resolver os nossos problemas, e os problemas principais com relação ao pecado, com relação à nossa separação de Deus por causa do pecado. Então, o fato do crente querer, com sua vida, agradar a Deus em obediência, santificação, comunhão com a igreja, serviço aos irmãos, contribuição, faz com que os sábios deste mundo nos considerem como loucos. Quando a gente quer servir a Deus de todo o nosso coração, o mundo acha que nós somos loucos. Quando nós queremos deixar o nosso egoísmo de lado para que o outro seja beneficiado, o mundo vai achar isso loucura. O mundo vai achar que a gente está perdido. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, quando a gente quer servir, quando a gente quer estar aqui um domingo, 6 horas da tarde, o mundo acha que é loucura isso. Mas para nós que somos salvos, isso é um privilégio de ser vivido. Nós devemos ser gratos a Deus por ter esse privilégio e essa oportunidade de estarmos aqui nesse local, nesse momento, podendo adorar o nome dEle por meio de músicas, por meio da mensagem, por meio de palavras, comunhão. Isso tudo é algo maravilhoso. Nós devemos ser gratos a Deus por isso. E muitos lá em Corinto haviam buscando filosofias, buscando sabedorias, buscando ensinamentos mundanos, algo que é fútil, algo que não é eterno e que vai acabar. A inteligência, ela acaba um dia. Você pode ganhar conhecimento de um monte de coisa por aí, mas uma hora isso vai se acabar. Você pode perder a memória, pode dar um chute na sua cabeça e perder tudo, mas a salvação, a mensagem da cruz, quando você entende, quando você se entrega ao Salvador e Ele te salva, você nunca vai perder mais isso. Isso é algo eterno, é algo real nas nossas vidas. Jesus disse isso em João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Ninguém pode tirar isso que nós temos de valioso, que é a salvação, que é a eternidade. Ninguém pode tirar isso de nós. E a sabedoria, então, humana, que os coríntios ali buscavam e que muitos de nós, muitos homens hoje em dia buscam, são sabedorias temporárias, são sabedorias que não são confiáveis. Elas não vão trazer uma segurança para nós. E Romanos capítulo 1, versos 22, a gente vê ali, vamos ler esse texto, abre sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1, versículo 22. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a idolatria do homem, e ele fala que os homens, né, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos, né, homens que se entregaram à lascívia, à prostituição, a mentira, a adoração a imagens, a adoração a falsos deuses. Eles se colocam como sábios, mas na verdade eles são loucos. Eles estão longe da verdade. Os homens, eles colocaram suas cabeças naquilo que é passageiro, naquilo que é físico, palpável, que um dia vai se desfazer. E Deus, então, em sua infinita sabedoria, decidiu que esses homens não conheceriam a Ele. E ele fala, e a gente vê o apóstolo Paulo falando isso em Romanos capítulo 1. Por causa do pecado, do tamanho do pecado daqueles homens, da busca que eles tinham pelo pecado, Deus não se fez conhecer a eles. Mas Deus se fez conhecer apenas ao quebrantado, aquele que se humilha diante de Deus, que fala: Deus, eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu sou limitado, eu preciso do Senhor, me ajuda. Sabe aquela parábola, aquela história lá, em Mateus, quando tem um fariseu dentro do templo e um publicano, os dois estão orando, e aí o fariseu fala: Deus, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Obrigado porque eu não sou pecador que nem ele, rouba dinheiro dos outros. E o publicano faz o quê? Ele nem olha assim para os ares, né, para o céu. Ele simplesmente abaixa a sua cabeça e fala: Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Isso deve ser a nossa atitude diante de Deus. Nós devemos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu preciso que o Senhor seja o meu Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude a viver segundo a tua palavra. E é interessante que a gente precisa entender também que nós não somos nada, mas que nós de fato não somos nada. Porque muitas vezes a gente é tratado como nada pelas pessoas, né? E a gente fica revoltado, né? Oh, como assim? Está me rejeitando, está me ignorando, né? Então nós não somos nada de fato. Tudo que nós temos de bom é o Senhor quem nos dá, por causa da sua infinita sabedoria e misericórdia para com as nossas vidas. E nos versos 21 até o 25, a gente vai ver a sabedoria e a loucura. Algo que, para nós, é maravilhoso e que, para o mundo, é algo que não tem como entender, que é loucura. Vamos ler novamente, 21 até o 25. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo parece que ele faz uma repetição daquilo que ele já falou anteriormente. Só que além dele repetir, ele acrescenta algumas informações aqui no seu argumento, naquilo que ele fala. Então aqui a gente vê que a sabedoria de Deus, né, Deus ele fez com que esses, entre aspas, sábios, se achassem sábios, mas Deus estava fazendo isso a fim de trazer uma justiça ali para essas pessoas. E aqui no versículo 22 ele fala que porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. E aqui é interessante que os judeus, diversas vezes, quando Jesus ele estava aqui no seu ministério na terra, eles pediam muitos sinais para Jesus. Jesus já havia realizado vários milagres, curando pessoas, multiplicando pães e peixes, curando cego, curando paralítico, curando endemoniado, e ainda assim eles pediam o quê? Sinais. Eles queriam ver para crer. Além de já ter visto um monte de coisa, mas eles queriam ver mais, porque o que Jesus tinha feito não era suficiente. E aí Jesus, em uma certa ocasião, né, onde os judeus falam, Senhor, dá-nos um sinal de que você é o Messias. Aí Jesus fala para eles o quê? Não, vocês não vão ter sinais, além do sinal de Jonas. Né, ali ele faz aquela referência de Jonas ter ficado 3 dias na barriga do peixe. Né, a gente estudou aqui o livro de Jonas, muitos de vocês vão lembrar. Então Jesus ele faz essa lembrança. Aí ele fala, não vai ter sinal para vocês, porque vocês não creem. E os judeus então ali em Corinto também buscavam sinais. Mais do que tudo já tinha acontecido, um monte de coisa, vários testemunhos, e eles ainda queriam sinais. E os judeus então buscavam sinais, e os gregos buscavam o quê? Sabedoria, conhecimento. Então o gnosticismo era algo muito famoso nessa época. E o que é o gnosticismo? Era um grupo de pessoas que buscavam sabedoria, buscavam conhecimento. Tudo para eles era um conhecimento, tudo para eles era saber das coisas, filosofias, informações novas. É, até uma ocasião onde o apóstolo Paulo chega na Grécia, ali, em Atenas, em Atos capítulo 17, e ele vê uma idolatria gigantesca ali no Areópago. E as pessoas estavam ali reunidas para poder aprender mais sobre outros deuses, e estima-se que naquela época haviam mais de 35 mil deuses ali em Atenas. E eles então buscavam sobre esses deuses, buscavam sabedoria, então isso era muito comum na época de Paulo e na época aqui em que ele escreve essa carta. Então os gregos eles buscavam muito essa questão de sabedoria, eles queriam saber das coisas. E Deus poderia muito bem dar sinais para eles, assim como os pregadores, né, hoje em dia faz aí na internet, eles dão o que as pessoas querem ouvir. Então você pega aí no Instagram, você vai lá nos pastores aí, nos que se dizem pastores mais famosos, né, hoje em dia, influencers da internet, você vê que eles têm vários seguidores, Várias pessoas que o acompanham, que compartilham suas mensagens. E por quê? Porque é aquilo que as pessoas querem ouvir. É mensagens de autoajuda, é mensagens de egocêntricas, onde você é especial, você é capaz, você precisa se tornar alguém melhor a cada dia, no sentido de você se conhecer, você buscar no seu profundo, no seu íntimo, no seu coração, conhecer mais de você para que você seja capaz de realizar um monte de coisa. Então são coisas que as pessoas querem ouvir muitas vezes. As pessoas não querem ouvir sobre o pecado, sobre o adultério, sobre a sua idolatria, sobre as mentiras que elas contam, sobre o jeito que elas querem viver, que está longe do Senhor. Elas não querem ouvir essa coisa, esse tipo de coisa. E, claro, são mensagens que nos chateiam muitas vezes, que nos deixam angustiados, que nos deixam abatidos, mas são mensagens necessárias. A gente precisa ouvir sobre o nosso pecado, para que assim a gente possa mudar diariamente, crescer em graça, em conhecimento do nosso Deus. Os incrédulos judeus ali em Corinto, ainda que eles queriam sinais sobrenaturais, no entanto, eles recusavam a aceitar o sinal mais glorioso, o sinal de todos os sinais, que era o Senhor Jesus e a sua obra na cruz, que era Jesus Cristo morto, ressurreto ao terceiro dia. E esse Jesus que traz salvação. E os judeus que procuravam esses sinais, e o apóstolo Paulo fala o que para eles? Versículo 22, desculpa. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. E aí vamos lá para Romanos, capítulo 9, falando especialmente aqui dos judeus. A gente está abrindo bastante Romanos hoje. Romanos 9, dos versos 31 e até o 33. Aqui a gente vai ver que a mensagem da cruz, ela era algo terrível para muitos judeus. Porque diz assim, ó, vamos ler do 30 até o 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E aqui então a gente vê que a mensagem, né, Cristo, que é a pedra, virou uma pedra de tropeço de fato para os judeus, para muitos judeus, né, não generalizando. Então muitos deles não chegaram a crer em Cristo como Messias, como Salvador. E isso perdura até hoje, né? Nos tempos atuais ainda tem muitos judeus que não creram, que não creem que Jesus, de fato, é aquele Messias prometido no Antigo Testamento. Então Jesus acabou sendo para eles, então, ali uma pedra de tropeço. Eles não criam na obra de Cristo, porque para eles essa obra, ela era loucura, ela é algo terrível para as pessoas. E aí a gente vai ver agora dos versos 26, aí chegando para o final da nossa mensagem, do verso 26 até o verso 31. Ah, antes da gente ir para esse verso 26, queria fazer um destaque aqui no versículo 24 e 25. Ele fala mais para os que foram chamados, né, nós, aqui podemos nos colocar aqui, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria. Muitos judeus, muitos gregos da época buscavam poder, buscavam sabedoria. E o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, vocês estão buscando poder? Vocês querem poder? Vocês querem sabedoria? Essa sabedoria é Cristo, é Jesus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Ou seja, Cristo, a sabedoria de Deus, ela é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Jesus, que muitas vezes é reconhecido como um homem fraco, um homem que fez besteira, né? Tem até um homem muito conhecido, um filósofo antigo chamado Nietzsche. Ele diz que Jesus, na verdade o Nietzsche ele era de uma família cristã, né? Acho que judeu, se eu não me engano. E ele tinha contato com o Evangelho, ele conhecia. E ele diz que, na verdade, Jesus ele era alguém fraco. Ele era um homem fraco que morreu, né, de uma forma vergonhosa numa cruz e que ele foi um fracassado. Isso era o que Nietzsche achava sobre Jesus Cristo. E nós, hoje, nós sabemos que Jesus ele não foi um fracassado, embora muitas vezes ele se fez fraco. A gente sabe que Jesus ele não foi um louco, embora muitas vezes ele foi reconhecido pelos fariseus como um louco. Mas Jesus ele é aquele que é o Salvador do mundo. É ele quem nos resgata. E a igreja de Deus, ela é formada por loucos. Ela é formada por fracos. De pessoas que não são nada. Ela é formada por mim, ela é formada por você. Nós que reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus. Nós que reconhecemos as nossas limitações e falamos, Deus, me salva. Me salva nesse momento, eu preciso de ti. Nós fazemos parte dessa igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Embora muitas vezes esse Cristo tenha sido reconhecido como alguém fraco, como alguém inútil para o mundo. A sabedoria de Deus que se tornou louca para o mundo. E agora sim, versos 26 até o verso 29, na verdade até o verso 31, desculpa. Vamos ler mais uma vez? Diz assim a palavra de Deus, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Aqui o apóstolo Paulo está concluindo essa questão sobre a mensagem da cruz, sobre essa loucura e a sabedoria de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Fique atento, visto que não foram chamados muito sábios. Olha só, não foram chamados muito sábios. Segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É impossível, irmãos, conhecermos a Deus por meio da sabedoria humana. Deus ele se revela para aqueles a quem ele quer. E Deus ele se revela, ele se discerne como? Espiritualmente. O apóstolo Paulo vai falar isso no capítulo 2 aqui de 1 Coríntios. Ele fala que as coisas espirituais, as coisas de Deus, na verdade, se discernem espiritualmente. Só consegue entender o que Deus faz nas nossas vidas quem tem o Espírito Santo. A sabedoria humana ela é impossível de conhecer a Deus. Ela não tem a capacidade de chegar até Deus. Precisamos ser humildes e submissos ao nosso Senhor. Só assim Ele vai permitir com que eu e você conheçamos mais dEle. Quer conhecer a Deus cada vez mais no seu dia? Seja humilde, seja submisso ao Senhor. Reconheça a sua fraqueza. Deus, eu sou limitado, me ajuda a conhecer mais de Ti. Me ajuda a conhecer mais o Seu amor, da Sua justiça, da Sua graça, da Sua misericórdia. Me ajuda, Deus. Se revela a mim, faz essa oração todos os dias. Peça para que Deus te ajude a conhecê-lo mais. Deus salva os humildes. Aquele que para o mundo, muitas vezes são considerados fracos, loucos, desprezados. E Deus pega essas coisas desprezadas, as que não são, e faz o quê? Transformam em coisas que são. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você. Ele pegou você que não era nada, que não tem valor algum, e te deu algo poderoso. Te deu algo extraordinário, que é a salvação em Cristo Jesus. E por isso você precisa ser grato a Deus. E aqueles que são sábios não são chamados para a salvação. Aqueles que são sábios, entre aspas, aqueles que se acham, eu sou capaz de fazer o que eu quiser com a minha vida. Eu sou inteligente o suficiente para poder viver a minha vida. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso ser escravizado por Deus, pela religião. Eu consigo viver a minha vida do jeito que eu quero. Não preciso de ninguém. Mas a verdade é que Deus tornou esses sábios em loucos, em nada. Pessoas que estão longe da verdade de Deus. E Deus, ele escolheu as coisas humildes do mundo, escolheu as coisas desprezadas do mundo, aquelas pessoas que não são nada, que não fazem parte de famílias bem conhecidas, pessoas importantes no mundo, pessoas que se acham importantes, pessoas que se acham mais do que os outros, mas ele pega o mais pobrinho e fala, é você. E esse mais pobrinho não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o lugar onde você mora, mas é o mais pobre que fala, chega e fala, Deus, eu não tenho nada. Deus, eu preciso que o Senhor me salve. Eu não consigo sozinho fugir do meu pecado. Eu preciso do seu poder agindo na minha vida, Deus. Me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda a entregar a minha vida ao Senhor. É esses que Deus salva. Esses humildes. E aí eu lembro de Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, onde o Senhor Jesus diz, onde o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? E não de obras. Não é pelo que eu faço, não é pela minha capacidade, não é pela minha beleza, não é pela minha inteligência, não é pelo tanto que eu estudei, não é por quantas faculdades eu fiz, não é isso. É Deus quem nos salva, por meio do nosso arrependimento, da nossa confissão, e assim Deus, então, Ele nos dá a vida. Ele nos dá a salvação em Cristo Jesus. E aí, para finalizar, nos versos 30 e 31, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, Jesus é a sabedoria da parte de Deus, é Jesus quem o salvou na sua miséria, na sua falência de espírito, e ele é a sabedoria, ele é o poder de Deus. Aquela mensagem, essa mensagem de Cristo, que para o mundo é loucura, para mim e para você, para a igreja de Cristo, ela é poder de Deus. E aí o apóstolo Paulo finaliza citando Jeremias, capítulo 9, versículo 23, que ele fala, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É o que Jeremias fala lá no capítulo 9 do seu livro, versículo 23. Ele fala, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Você quer se gloriar? Glorie-se em conhecer a Deus. Glorie-se em conhecer mais sobre os atributos do Senhor, como Ele age nas Escrituras. Glorie-se nisso, em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo. Então que nessa Páscoa, que nesse dia, nessa semana que vai vir, nos próximos dias, que nós possamos crer que essa mensagem que para o mundo é loucura, ela é poder de Deus. E ela é poder de Deus por quê? Porque ela tirou o fraco, ela tirou o humilde da sua miséria e o exaltou, não para que os homens vissem, mas para que nós possamos viver na eternidade ao lado dele, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. E em seguida nós teremos Celebraremos aqui a nossa ceia do Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela mensagem da cruz. Obrigado porque o Senhor nos salvou em meio à nossa miséria. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos resgatou do inferno, Pai, da morte eterna, para que nós pudéssemos ter vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa salvação, porque o Senhor, apesar do mundo achar que a mensagem da cruz, que as coisas que Jesus falou é loucura, o Senhor, Pai, as tem como sabedoria, o Senhor as tem como poder, Pai. Que nós possamos crer nisso e sermos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos resgatou. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.